pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
É, e hoje, 23 de abril, é o Dia Mundial do Livro. E essa data, ela é celebrada em função de coincidir com a morte de grandes escritores, como William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega, além de ser também uma data que comemora a importância do livro e da leitura. A Unesco, por exemplo, escolheu esta data em 1995, durante o Congresso Geral de número 28, para celebrar o livro, incentivar a leitura e homenagear os autores. E hoje a gente vai bater um papo sobre essa paixão que é a leitura, sobre o processo também do livro, com a Adriana Martins, editora, ela que é da editora Fazenda da Esperança. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. Eu aguardo também a sua participação. Se você quer mandar sua mensagem, mande aí, é o 99611-8989. A gente aguarda também a sua participação aqui no Café com Entrevista. Adriana, bom dia, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda aqui na Rádio Frei Galvão.
Felipe, bom dia ouvintes, é uma alegria participar desse momento aqui com vocês, para prestigiar esse dia, né? Que é tão importante para a cultura.
Exato. Você é uma apaixonada pelo livro, pelos livros, é algo que te encanta?
Ah, sim, eu acho que os livros são uma forma da gente fazer uma viagem, mesmo estando, né, em casa.
É verdade.
Com as publicações na mão, né? Então, desde a infância, assim, a minha relação com as publicações é muito íntima, é uma forma mesmo de acrescentar na cultura, uhum, entender novas culturas.
Foi além daquela obrigação escolar.
Sim, sim. Aí a gente tem o primeiro livro favorito.
É verdade.
Né? Então, por muito tempo, eu tive alguns livros que eram favoritos, autores. Só que a gente vai amadurecendo e vai entendendo,
mudando, né?
Vai mudando essa fase de. A fase nossa da vida é a procura do conteúdo que a gente busca, né?
Se você quer conhecer como tá seu momento de vida, dá uma olhadinha na cabeceira da cama, né? O que que tá ali? Que livro que tá ali, né? Diz muito sobre os nossos momentos. Eu lembro do meu livro favorito na infância, que eu nunca mais encontrei ele fisicamente. Ele chama Eu, Pescador de Mim, é de um autor chamado Wagner Costa. Fala sobre adolescência, sobre esse entendimento desse momento da vida, que não é nada tranquilo, né? Bastante conturbado, de escolhas, enfim. E eu nunca mais o encontrei fisicamente, e eu não tenho ele fisicamente mais em casa. Mas esses dias eu fiz uma pesquisa na internet e vi ele em PDF. Não é a mesma coisa, né? Mas eu também sou um dos sou amante pela leitura e tenho e-books variados, né? Tenho esses aparelhos, então ali cabe não sei quantos mil livros. Às vezes a gente compra só por comprar, né? Eu tenho livro em casa que eu não tirei nem do saquinho, hein? Nem desembalei. Mas é um prazer, é muito gostoso, realmente é uma grande paixão. E aí, além de ter isso como algo particular da sua vida, isso se tornou a sua profissão.
Sim,
que legal também.
Sim.
Mas você vem de que área inicialmente de formação?
Eu sou formada em comunicação e multimeios.
Tá.
Então eu exploro a comunicação de várias formas,
tá,
né? E o livro foi uma oportunidade,
uhum,
né, de transbordar,
tá,
né, transbordar esse dom que nós temos, assim,
uhum,
eu sou muito da parte visual também,
certo,
então respeito muito a...
Que os livros ganharam muita importância, trouxeram isso muito fortemente, né? Quando a gente olha para os livros mais antigos, eram puramente texto, né?
Sim.
Agora
sim,
tem uma questão visual, gráfica, fotográfica, que valorizam também a leitura e acho que atrai ainda mais, né? Será que é uma questão dos tempos de hoje, onde a gente também está tendo muito estímulo de tela e aí o livro precisou se atualizar?
Sim, sim. É porque se nós formos pensar na história do livro, né, que começou com os registros. O ser humano, tá, ele precisa dessa forma de registrar, uhum, né? Então eram registros administrativos, tanto, uhum, da parte da religião, uhum, como dos ritos. Então foi uma forma de transpassar, uhum, mesmo o estilo de vida que se tem de uma cultura propriamente, uhum, dita, né? Então nós vemos isso se desenvolver, né? Se democratizar, uhum, com a questão da imprensa, que aí, verdade, foi mais fácil você transitar pelo papel, né? E hoje nós, realidade, temos mais fácil ainda que a questão digital, que é o e-book ou o audiobook, né? Então, essas formas facilitam para que o conteúdo chegue,
tá,
pro leitor, porque tem leitor que se interessa pela autoajuda,
sim,
espiritualidade, tem leitor que gosta de... Nós somos seres curiosos, né? Então, isso facilita a aproximação desse tipo de conteúdo,
uhum,
né? Através dos livros. E eu acho que isso é uma evolução mesmo. Tá. Para atrair...
Necessária também, né?
Necessária. Eu acho que para atrair diversos públicos.
Tá.
Porque uma televisão ou internet, é, ela tem muitos estímulos mesmo.
É verdade.
Que são mais fáceis de digerir.
É verdade.
Né? Então...
É, o livro necessita de um momento de pausa, de reflexão, de tranquilidade... E de você se jogar naquela história, se você se debruçar sobre aquilo, né?
Sim, porque a gente emerge no livro, é, né? A nossa capacidade de imaginação, uhum, é esse que entusiasma,
é,
né? A leitura, é essa forma de transformar a sua, uhum, vida através da leitura,
é,
do que você está precisando do momento...
E aí, a partir da sua formação e dessa sua interação com os livros, você entra na editora Fazenda da Esperança, com a função de ser editora, participar do processo editorial, porque às vezes não é só um autor que tem uma bela ideia, uma linda história, sentar e escrever, manda para algum lugar e a gente publica. Não, tem todo um processo necessário até para você pensar em como isso vai chegar às pessoas, né? Conta um pouquinho antes da editora Fazenda da Esperança, uma editora muito importante, não só para Guaratinguetá, mas para um determinado público, o que a gente chama de nicho, né? Conta um pouquinho dos trabalhos que têm sido feitos, da importância da editora, que está aqui tão pertinho de nós, né?
Sim, a editora também foi uma caminhada, uma descoberta. Um dos primeiros livros que foi como o berço, uhum, dessa expressão através das publicações foi feito em parceria com uma editora. E nós entendemos o potencial que tem esse tipo de publicação,
uhum,
né? Muitas pessoas chegaram na Fazenda da Esperança através dos livros.
Que
porque
legal.
Esse primeiro livro foi sobre experiências de recuperação.
Tá.
Então nós entendemos que esse também...
Uma história real.
Mas são histórias reais.
Todas as publicações praticamente são histórias reais?
Nós estamos agora em outra, tenho outras realidades,
tá,
para a gente atingir, é o que você estava falando,
legal,
atingir um outro público. Então nós transitamos entre os gêneros,
uhum,
para atingir um público infanto-juvenil,
tá,
atingir quem gosta da leitura do romance,
tá,
quem gosta da biografia,
uhum,
nós temos os devocionais,
tá,
mas todas as nossas histórias,
legal,
são reais. Até um romance que nós temos, que foi um marco de...
Uhum.
Foi um divisor, porque é um outro estilo,
tá,
né? É uma história baseada num casal,
uhum,
real que foi se recuperar na Fazenda da Esperança.
Olha.
E ali conta a história de como se recupera. Então, como que a gente chega neste nicho,
uhum,
que se atrai pela leitura do romance? Então, nós temos que publicar nesse gênero.
Tá.
Como que nós atingimos um público infanto-juvenil com uma publicação?
Ter algo nesse caminho, né?
Então, nós transitamos, né? Esse foi um primeiro berço de histórias,
tá,
reais,
tá,
né? De recuperação. E daí nasceu a inspiração para fazer um livro fotográfico.
Tá.
Da Fazenda da Esperança também, nos diversos países.
Olha que legal.
Então, nós transpassamos a realidade através de imagens, porque não era muito palpável, né? Então, vamos mostrar a harmonia dos lugares.
Fora que é inclusivo também, né? Muita gente, talvez, pela imagem, já sente, já percebe aquela história, né? Sim. Tem esse outro caráter também.
Sim. E através dessas publicações, nós entendemos. Por que não... fazemos ali para atender a nossa necessidade. Porque a nossa necessidade inicial da editora, da Fazenda, foi formação da família da Esperança, foi a formação dos acolhidos e de todos os outros projetos que nós temos. Então, como expressar o carisma da Esperança? Então, nós iniciamos...
Isso foi se transformando, então, e a questão do carisma foi cada vez mais sendo colocado no dia a dia.
Sim, sim, porque nós temos um estilo de vida que é vivido em todos os projetos. Então, como transpassar isso? Né? E nós entendemos também que dessa formação interna precisou também... Esse transbordar do conteúdo, né? Como as pessoas começaram a se interessar por esses materiais.
Se sentiram próximas, você acha, daquelas histórias que estavam sendo contadas? Essas histórias com H, né?
Sim.
Histórias reais, né?
Sim, são histórias reais mesmo, que essas histórias fortalecem.
É verdade.
Fortalecem quem tá de fora. E ali é um sinal de esperança... para uma recuperação de tantos vícios que temos, né? A gente fala muito dos adictos, do vício de drogas, mas tem muitos outros vícios que nós temos e que ali passam mensagens de esperança para uma recuperação, né? Pro dia a dia.
E em geral as pessoas têm procurado vocês, porque dentro desse, vamos dizer, do mercado editorial, há também as encomendas. Então, por exemplo, às vezes uma editora tem um nicho. Por exemplo, eu já tive a alegria de poder entrevistar o Laurentino Gomes, que é um grande nome hoje da literatura brasileira. E ele, em dado momento, disse: olha, eu fui convidado para fazer uma trilogia desse mais recente que ele lançou, que é o Escravidão. Né? 3 livros lindíssimos, e ele disse: eu fui convidado, ou seja, houve uma encomenda. A partir dali, o autor então se mobilizou, foi fazer todo o trabalho de pesquisa, sentou, escreveu e entregou o produto. Como tem sido hoje essa dinâmica na editora Fazenda da Esperança? As pessoas têm buscado vocês para falar: olha, é aqui que eu acho que eu me encontrei e a minha história precisa ser contada. Como tem sido essa dinâmica? Ou vocês também encontram, às vezes, nas casas, nas histórias, nas recuperações, e vocês falam: olha, isso pode se tornar um meio também de recuperação, de evangelização, se for o caso, e aí vocês fazem um convite também para a pessoa poder contar aquela história. Como que é hoje esse formato?
Então, foi interessante que desses materiais de formação, muitas pessoas de fora se interessaram pelo conteúdo.
E aí foram atrás de vocês.
Nós temos um produto nosso, que é o nosso produto carro-chefe, que é um diário espiritual.
Tá.
Né? Então, nós passamos aqui, essa é uma ferramenta do Carisma da Esperança.
Tá.
Então, nós temos reflexões diárias
Como se fosse uma espécie de uma agenda, ou é só o diário mesmo, com a mensagem?
É um diário.
Para
a pessoa refletir sobre a palavra.
Tá.
E o carisma pede ação.
Ah.
Então, nós vivemos para... colocamos em prática.
Tá.
Né? Então,
legal.
Tem a reflexão, é tirado uma palavra da liturgia do dia, há uma reflexão.
Que legal.
E uma palavra em ação. E essa palavra é meditada por em torno de 4 mil pessoas.
Nossa!
Por todos os dias.
Todo dia.
Todos os dias. Então, é uma forma de dizer: você não está sozinho. Você pode se recuperar,
que
é uma
legal
pílula
isso.
Por dia, uma inspiração por dia para você viver a palavra.
A mudança, a recuperação, se for o caso, é diária mesmo, né?
Sim, sim. E nós precisamos de recuperação. Então não é uma expressão para os acolhidos.
Isso.
Né?
Isso.
Então é uma expressão mesmo.
Isso.
de vivência, de um estilo de vida.
Então tem essa possibilidade das pessoas procurarem vocês, que é o que tem sido mais comum também, né?
Agora nós estamos nessa fase, agora que nós nos... porque teve um crescimento, né? Nós fomos
natural,
aprendendo como fazer
natural.
Os processos, porque como você disse, o livro respeita um processo,
tá,
né? Tem a preparação do texto, tem revisões.
Já você entra nisso, já você entra nisso, mais detalhadamente, para o pessoal poder entender. Vai que tem alguém ouvindo a gente que tem uma linda história, ou às vezes descreveu e guardou lá. Né?
Sim,
aí a gente vai detalhar isso.
Tá.
Eu queria só pra... aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa, é bem rapidinho, a gente passou um pouquinho já aqui do nosso momento de café, 8h17, você que quer participar, mande pra nós sua mensagem, pra gente poder colocar aqui também no nosso bate-papo com a Adriana. Se você quiser contribuir, fique à vontade. É o 996118989. Tem gente mandando já bom dia, parabenizando pela entrevista. Já eu acolho vocês, tá bom? Café com Entrevista é um oferecimento do tal do Pão de Queijo. A gente volta em instantes. De volta, 8h19. Café com Entrevista desta quarta, dia 23 de abril. Batendo um papo sobre o Dia Mundial do Livro e um pouquinho do nosso relacionamento com o livro, né? E o Fernando Leite mandou aqui mensagem, obrigado sempre pela presença conosco aqui, sempre um ouvinte assíduo, parabenizando a Adriana aqui pelo nosso bate-papo, ressaltando a importância do livro. A Maria do Carmo também, aliás, antes da gente encerrar, eu trago alguns recados. O Fernando pediu pra gente dar um recadinho aqui sobre Guará. Maria do Carmo também fez um comentário sobre uma das reportagens que a gente trouxe no Jornal da Manhã Regional. A gente, no finalzinho, eu retomo e faço essa listinha aqui de recados, tudo bem? Vocês que estão nos ouvindo, se vocês quiserem participar, podem mandar aí também suas mensagens. Hoje a gente está falando de Dia Mundial do Livro. Adriana Martins é da editora Fazenda da Esperança, que fica aqui em Guaratinguetá. Aliás, toda a parte da editora, de produção, de rodar os livros e os produtos, é tudo aqui mesmo em Guaratinguetá?
Sim, nós fazemos a parte do projeto editorial,
tá,
projeto gráfico,
tá,
e a impressão não é feita aqui.
Tá.
Né? A impressão nós fazemos...
Porque demanda também um maquinário gigante,
sim,
né?
Que o custo não seria viável,
de
né?
fato.
Então nós temos esse trabalho editorial.
Uhum.
Né? Nós fazemos o trabalho editorial.
Ótimo.
E vemos onde tem parceiros aqui em Aparecida, em Guará,
ótimo,
que fazem esse tipo de a impressão. Né?
E as vendas? A gente tem um site, que hoje,
sim,
não tem jeito, tem que ter site, tem que ter rede social, né? Tem um site e tem também alguns espaços físicos, porque, por exemplo, em alguns shoppings da região a gente tem um espaço dedicado à Fazenda da Esperança, né?
Sim.
Ali também são vendidos, ou vocês conseguem também colocar esses livros nas livrarias tradicionais que a gente tem dentro das cidades?
Atualmente nós estamos com o site
venda digital, online, na verdade,
online,
né?
Nós temos a loja da Fazenda em Aparecida,
tá,
que tem todo o nosso, uhum, material lá. E nós vamos fazendo essa divulgação,
tá,
pelo interesse.
Certo.
Né? Nós temos, nós ficamos um tempo fazendo esse material interno, então a gente divulga internamente. Nós temos grupos,
tá,
que é o Grupo Esperança Viva, que está,
uhum,
em todo o Brasil, tem,
tá,
mais até que Fazenda da Esperança, e através,
legal,
deles a gente divulga nosso material também.
Hoje tem autores de todo canto?
Então,
de publicações?
Nós começamos nessa fase agora de procura,
tá,
né, pelos nossos livros. O que marcou? Teve um livro do nosso fundador, tem um livro do Frei, Uma Conversa com Hans Stapel,
uhum,
que foi feito é uma conversa com o padre Christian e o Frei Hans. Ele conta toda a trajetória da vida,
que
da
legal,
infância, da vocação.
Praticamente uma biografia, né?
É uma biografia.
É, né?
É uma biografia.
Essa é imperdível, gente. Tem que ter.
E
tem
esse,
que ter.
Para vários, esse é um livro que independe o capítulo, sabe aquele livro que você vai pelo interesse? Se você quer saber mais sobre vocação, encontro de vocação, se você quer saber como que iniciou. Então, assim, é muito interessante a estrutura desse livro, porque os livros têm que ser em tom de conversa, né? E esse livro tá muito próprio para isso.
Você abre em qualquer página, tem uma inspiração ali,
Tem uma inspiração. Então, através desse livro, que nós tivemos uma divulgação muito grande desse material.
Eu imagino.
E depois dele, tivemos muita procura. Será que dá para fazer a publicação do meu livro?
Então,
nós começamos, aí essa é uma fase nova, que agora nós entendemos que é necessário a gente se abrir para esse outro tipo de conteúdo. Até porque nós iniciamos assim, né? Então, por que não contar a história de pessoas que querem transbordar também essa esperança? Então, a gente faz uma curadoria, né? Do que se está dentro dos nossos valores, está dentro dos valores do carisma, nós fazemos essa publicação.
Tá.
Esse ano nós já lançamos um, estamos com um projeto de outro.
Qual que vocês lançaram esse ano? Pode falar, que o pessoal já pode buscar já.
Esse ano teve uma publicação externa de um autor que é um engenheiro e chegou para nós nesse formato assim: Adriana, quero fazer um livro.
Tá.
Quero fazer um livro, quero fazer dois.
E não era de engenharia, né?
Não era,
era de vida.
Engenharia. Isso, isso. Era da história. Era uma biografia, né?
Tá.
Contando sobre a família. Então, chama Casei com a Garota da Capa.
Legal. O nome já é muito bom.
É, sim. E
a gente escolhe o livro pela capa e pelo nome, né?
Sim.
É assim que a gente escolhe, né?
Então, nós como temos essa parte visual muito, muito latente, nós adicionamos aos nossos projetos essa parte, porque é muito importante. A gente, a gente pensa assim.
É verdade.
Nós, às vezes, vamos na livraria e escolhemos um livro pela capa.
É, verdade.
Às vezes a gente fica até um pouco chateada pela pessoa ter escolhido só pela capa, né? E outras vezes a gente fica muito feliz, porque esse foi
um. Ressalta o trabalho de quem pensou naquela, em tudo aquilo, né?
Então, para isso que o projeto editorial é muito importante.
É.
Né? E nós estamos elaborando um livro também da Casa do Menor, que é do Padre Renato, que é sobre a instituição, é o histórico. E por que que essas pessoas procuram? Nós estamos entendendo assim, foi uma pergunta que foi feita para o Padre Renato: qual que é o legado que você vai deixar aqui? Então ele precisava escrever a história da instituição.
Que legal.
Porque as histórias vão passando um conto, cada um aumenta um pouco.
Exatamente.
Então, assim, essa é preservar a história, né? E tanto esse engenheiro que veio para nós para escrever o livro.
Como que é o nome dele?
Roberto Sebock.
Roberto Sebock.
Então, ele chegou para nós como um bom engenheiro, com um relatório.
Imagino.
Não com um livro.
Não com um livro, é verdade.
Não com um livro. Aí, como que nós vamos fazer?
Como transformar isso?
Como transformar? Então, por isso que é muito importante essa ajuda especializada.
Vocês acabam fazendo uma curadoria, né?
Sim, sim, porque aí nós vamos fazer os questionamentos.
Tá.
Para quem que você quer falar?
Olha que importante.
Pra gente alinhar a linguagem àquele
público.
Né? Porque é através até dos gêneros. Porque cada autor tem o seu estilo próprio.
Claro, né? É claro.
E é um estilo único. Nós não podemos transpassar esse estilo.
Tá.
Mas nós temos que alinhar.
E tem que se adequar à ideia da editora, né?
Ao público também. Porque se eu vou escrever para minha família, eu escrevo de um jeito. Se eu vou escrever para a comunidade, eu escrevo de outro.
Eu acho que esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, de prática, já dá muito do foco de que não é só um trabalho comercial, que também é importante e é necessário, mas ele é um trabalho de transformação, questão de reforçar o carisma da fazenda, da vida. E de pensar que eu estou fazendo algo para alguém.
Sim.
Né?
Sim.
Eu quero que alguém se mobilize com isso, sinta isso, faça parte também da minha história. e não é só um caráter puramente comercial, onde o autor talvez vai escrever só pensando em ganhar dinheiro, a editora vai entrar naquele projeto porque pode ser um boom e vender muito e tal. É bem diferente, né? E isso é o que dá muito sentido, e os trabalhos têm saído belíssimos, não à toa, né?
Sim, eu sinto que os nossos trabalhos são únicos mesmo. Nós pensamos no projeto como único. Cada história, cada indivíduo tem a sua história. E nós pensamos nessa motivação, como esse livro lançado. A motivação realmente não era venda. E por isso que ele se transforma para nós num resgate. Até quando a gente começa a conversar com o autor, o que que ele fala? Nossa, Adriana, é terapêutico. É terapêutico, porque eu tenho que voltar na minha história.
Exatamente.
Eu tenho que curar aquelas feridas. Por quê? A gente lendo a biografia, a gente entende realmente quem é aquela pessoa.
Uhum, exatamente.
Né? Como que ela se expressa.
É.
E nós somos essa ferramenta para viabilizar.
Tá.
Né? Até esse autor, ele fala, quando falam que o livro está divertido, eu dou graças a vocês, porque eles não sabem que era um relatório.
Uhum,
né?
Só exato.
É o nosso trabalho.
Quase uma planilha, né? Ó, infelizmente a gente está chegando ao fim, Adriana. Eu queria que você dissesse onde então as pessoas podem encontrar as obras. Além dos livros, tem outros materiais que eu vi. Tem a revista, tem informativo, tem um calendário. Tem diversas obras que a editora Fazenda da Esperança publica, né?
Sim, sim. Nós temos dentro do portal da Fazenda, nós temos um site.
Tá.
E temos o site de vendas também, que é da esperança.com.br. E ali encontra todos os nossas publicações.
Aham.
E na página da Fazenda da Esperança você encontra.
Tem tudo lá.
A editora, o que fazemos, como fazemos.
Ah, legal.
Então ali tem
vale a pena conhecer. Além dos livros, se vocês se sentirem interessados físicos, tem alguns. Todos eles também já estão indo para a questão do e-book?
O interessante é que nós conseguimos, por termos muitas fazendas fora, sempre nós temos em português, espanhol,
olha,
nossos
que legal.
Livros, nós temos pelo menos em 4 línguas,
para
a gente atingir esse outro público, né,
legal.
Que nós temos. Então, nós temos 17 livros em e-book, né, que nós colocamos.
E aí tem todas essas lojas de e-book, tá tudo lá já.
Sim, sim, na nossa página.
Também dá para comprar pelo e-book.
Nosso catálogo.
Legal.
E ver, cada livro tem a sua página explicando, falando
ótimo.
Sobre o autor, falando mais sobre a obra.
Tem gente que acaba gostando, lê no celular, lê no notebook, ou lê no seu aparelhinho, eu tenho um aparelhinho. Então, cada um vai se adequando da forma que der. O importante é ler.
Sim, sim.
O importante é tá com o livrinho sempre na mão. E não interessa, a gente está em 23 de abril. Quem quiser adquirir o Dia a Dia com a Esperança, deve adquiri-lo,
sim,
né?
Sim, é uma inspiração para o dia.
Ótimo. E é bonito, né? Ele tem de fato, tem uma diagramação muito bonita, um visual bonito, pequenininho, compacto, dá para a gente
ler, na bolsa.
Dá para pôr na bolsa. Olha, adquiram mesmo, que vai ser legal. E só pra gente encerrar mesmo, ainda tem um espaço onde a pessoa pode compartilhar as suas ideias, o seu sentimento, como foi a sua sensação naquele livro. É uma espécie de fórum que está dentro do site.
Sim, sim. E em cada livro a gente também coloca uma interação. Como tem o livro do Frei.
Tá.
É conversa com o Frei Hans. Ali na página você continua a conversa. Você pode perguntar e ali tem várias respostas que o Frei realmente responde a cada leitor.
Já que sai um outro livro.
Não, com certeza.
desses diálogos todos, né?
Sim, sim.
Adriana Martins, editora. Também designer, trabalha com todo o processo de editoração lá na editora Fazenda da Esperança. Muito obrigado de ter vindo nesse dia especial, Dia Mundial do Livro, para a gente também trazer um outro olhar, uma outra abordagem em relação ao livro e mostrar o quão próximo essas obras devem estar da nossa vida, né? E também como nós temos muitas histórias que talvez possam ser inspiradoras a outras pessoas e a gente pode, quem sabe, se dedicar a isso, né? Sim. E a Fazenda está aberta para receber todos nós, né? Que temos boas histórias.
Sim, Felipe, eu que agradeço. Eu agradeço a comemoração desse dia, né? Que é tão, tão importante para nós.
Muito importante.
Agradeço a abertura.
Muito obrigado, um abraço a todos. Leve sempre o nosso carinho a todos da Fazenda Esperança. São sempre muito gentis e realizam um trabalho lindíssimo, também por meio da questão da editoração dos livros, também se faz ali um trabalho de acolhimento, de evangelização e de transformação de vidas, né? Obrigado.
Muito obrigado.
Para você que está nos acompanhando, um grande abraço. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez. O Fernando Leite fez questão de ressaltar que hoje, quarta, tem a feira noturna lá perto da FEG, participem. Hoje tem feira livre também no Pedregulho e à noite lá na FEG, a feira noturna, que é uma delícia. A Maria do Carmo falou mais cedo sobre a questão da cavalaria. Ela disse que, infelizmente, a cada ano que passa, tem gente que vai perdendo o respeito. Por mais que a cavalaria tenha se debruçado para mostrar que é uma procissão, que é uma homenagem, é um trabalho também de evangelização, tem gente que ainda não entende, né? Mas aí tem que ser de pouco a pouco, mas se Deus quiser a gente consegue, né, Maria do Carmo? Tem 300 anos batendo aí a porta da cavalaria, quem sabe as pessoas vão tomando cada vez mais consciência, viu? Obrigado também pela mensagem, Kleber Almeida, Rodrigo Luiz, sempre conosco, Osni, a Andréia de Castro, o Osni, que gosta muito de futebol, tem o time do Osni, joga hoje, jogou ontem. Ah, tá tristinho, né, Osni? Tá quietinho, só mandou bom dia, só tá. Olha, pra todos vocês, o nosso muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, os trabalhos técnicos do Café com Entrevista do Antônio Sadal, a produção da Érica Augusto, Felipe Melo, a apresentação Felipe Melo, a coordenação é do Evandro Luiz Fialho, que tá chegando, tá aqui na porta já tem o melhor da manhã, e a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Café com Entrevista volta amanhã, não perca, a gente vai falar sobre mercado de trabalho, hein? Você que quer se preparar para a vaga, você que está se concorrendo, você vai participar de entrevista, enfim, não perca o programa de amanhã que está bem legal também. Até amanhã, se Deus quiser.